Nós podemos crer o que os cantores nos cantaram. Também para nós o céu está aberto, a glória está pronta. Nós somente esperamos que o Senhor nos leve para o lar e que nós então, para sempre, estejamos com Ele. E possamos sair desse vale de lamentações e de lágrimas, se devemos falar tchau ou adeus, tanto faz. Nós somente voltaremos quando tudo estiver arrumado e quando Deus o Senhor estiver colocado seu reinado e Satanás estiver então amarrado e não poderá, não, nada mais de mal poderá acontecer. A partir desse momento, quando o Senhor buscar os seus para o lar, não teremos mais nada a temer. Então, não há mais provação, não há mais luta, não há mais pecado, não há mais lutas, nada. Então, estaremos passando bem em toda a eternidade. Por isso, somos muito, muito gratos. Eu desejo não perder de saudar em especial os irmãos da língua italiana e francesa, desejar-lhes as boas-vindas. Nós, hoje à tarde, já tivemos na cidade de Mülheim uma hora bíblica muito maravilhosa. Essas pessoas têm uma boa mentalidade. Elas podem ser abertas, elas podem ser livres. E podemos aprender algumas coisas deles e talvez utilizar algumas coisas boas. Então temos um irmão aqui da Etiópia. Queremos saudá-los, desejar as boas-vindas especial para ele. Não sei onde ele está sentado no momento. Está aqui, o irmão? Sim. Você poderia se sentar, irmão, assim para que possamos desejar as boas-vindas de uma forma especial. Por favor, fique de pé por um momento. Seja bem-vindo de coração e Deus te abençoe. Um homem ao qual já pode-se ver a inteligência, fala 6 línguas e as escreve e as lê. Deus te abençoe no nosso meio. Nós desejamos as boas-vindas a você. Obrigado. De todos os lugares, o Senhor está chamando os seus para fora. Ainda é tempo da graça e o Senhor conhece os seus. Se nós os conhecemos, isso não precisa ser sempre assim, mas Ele conhece os seus. Ele sabe onde moram e como chamam. E quando a hora vem, então Ele os chama. Eu penso ainda na minha última viagem que me dominou de tal forma, isto ainda vai atrás de mim. De que forma Deus, Ele se preocupou para que portas fossem abertas e pessoas pudessem ser familiarizadas com a verdade. Eu já vos disse aqui e também em Zurique, mas talvez para aqueles que não ouviram ainda, quando estive lá no país, no Golfo Pérsico, servindo pela primeira vez, e então vi o testemunho das pessoas que até esse tempo só conheciam a igreja evangélica e sabiam que outras coisas existiam, mas não tinham nenhuma relação com elas. E no ano de 79, vai aquele que é conhecido como professor da língua inglesa, ele vai para uma biblioteca dos Estados Unidos e encontra lá a brochura de um alemão com o nome Ewald Frank, em inglês. Somente creia, o assim diz o Senhor. Ele lê, é dominado, está convicto, convida, e Deus abre portas em um país, em outros países, e digo isso não por coincidência, mas sim por uma direção de Deus. Isso, alguém deve me explicar como isso é possível. Num país islâmico, onde o cristianismo, independentemente de que direção, é somente tolerado, e mesmo assim, Deus tem caminhos e meios para chamar os seus, para falar-lhes. E quantas vezes se ouve, eu já até ouvi testemunhos onde pessoas pegaram uma brochura de um lixo do aeroporto e um jogou fora, o outro encontrou, para um não significava nada e ao outro significou tudo. E se ouvimos testemunhos desse tipo, então somente temos que dizer: Senhor, os teus caminhos são maravilhosos. Pode-se dizer, reconheçam que o Senhor, Ele, maravilhosamente guia os seus santos. Quantas vezes foi assim que irmãos primeiro exigiram as coisas e então, porque em termos de ensinamento já haviam se firmado, simplesmente não podiam ir junto com aquilo que o irmão Branham havia recebido do Senhor. E então eles simplesmente tomaram brevemente a decisão. E foi fácil para eles, e era nós, ou eu estou certo e esse está errado, então jogar fora tudo. E o outro que recebeu essas brochuras nas mãos e disse: imagine, o pregador pentecostal, ele começou a xingar e me deu o livro, então. Me deu o livro de volta para mim e disse: eu não posso fazer nada com isso. O que você vai fazer com isso é seu problema. E pegou e não foi indiferente a Deus. Deus dominou essa pessoa e ele disse: então imagine, ele xingou tanto comigo e para mim se tornou tal grande bênção. São simplesmente direcionamentos e guiações de Deus que mundialmente pode se vivenciar. E assim podemos ver de que forma o Senhor, ele guia os seus, como ele os chama e os traz ou os direciona ao conhecimento da verdade. Sim. Então, nós já ouvimos uma palavra exortadora e nada nos causa mais bem do que uma palavra, uma exortação que vem de coração. Eu digo do coração de Deus, uma exortação que vem do coração de Deus. E a palavra de Deus vem de Deus. E o que quer que esteja escrito nela, isso nos serve para o bem, nos exorta, nos edifica, nos consola, nos corrige, nos traz ao ponto certo. O que seja necessário, isso Deus fará de forma maravilhosa através da sua santa e preciosa palavra, através do seu Espírito, que nos explica, esclarece pessoalmente a cada um e mostra do que se trata e qual é o ponto. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas com a ajuda de Deus hoje à noite e espero que os irmãos que traduzem também possam seguir. Eu sei quão difícil é, de Hebreus 3. Brevemente a palavra no versículo 7, Hebreus 3, versículo 7, com referência ainda ao salmo que foi lido. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Se nós lermos adiante, então está escrito que eles provaram, que eles tentaram a Deus, colocaram Deus à prova, após eles terem visto claramente as suas obras, e porque Deus se havia revelado visivelmente e sensivelmente dentro do povo de Israel, ele teve que prestar contas com eles, porque apesar dessas vivências, eles não lhe deram fé e não lhe deram confiança. Não aqueles terão que prestar contas que sequer viram, ouviram ou vivenciaram, mas todos que ouviram o atuar e o agir de Deus no seu tempo. O que diz o Senhor? Será exigido sangue dessa geração. Foi a geração que pôde vivenciar o que a todas as outras gerações não foi concedido. E se então o tempo... Se vem o tempo de uma visitação especial de Deus, então temos que nos esforçar para irmos com o atuar de Deus, não colocarmos nada em dúvida, mas crer e confiar. Não uma pessoa, mas a Deus, que sempre e desde o princípio, Ele falou através de pessoas e atuou através delas. Quando Deus veio a Moisés, Ele falou: eu ouvi o clamor do povo e vi a sua miséria e desci para os libertar. Mas eu envio você, Moisés, eu envio você. E Moisés tinha que ir, e Deus foi com ele, e a obra pode ser feita. Por isso, vale para nós a palavra do Espírito Santo. Nós sabemos, a palavra veio do Espírito de Deus, e nós sabemos, vale para nós, também como alerta, e o alerta é hoje, quando ouvirdes a sua voz. Nós não somos responsáveis por aquilo que foi feito ou não foi feito naquela época, o que foi crido ou não crido. Por isso, são todos que naquele determinado tempo viveram, eles são responsáveis. Hoje, nesse tempo no qual nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus, de receber a sua palavra revelada, sermos confiados com sua vontade, seu plano, hoje, nós devemos ouvir e não devemos colocar Deus à prova pela incredulidade, não. O que Ele prometeu, isso Ele mantém certamente. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Naturalmente, Ele esteve indignado por cada geração, indignado porque Ele havia feito tantas grandes coisas, libertação, redenção, preocupação, cuidados de todos os tipos, e mesmo assim, eles não puderam crer. E por isso, Ele esteve indignado por essa geração e disse: todo o tempo eles vão com o seu coração no engano, sequer com seus pés. Eles até podem estar indo no caminho, mas o coração não estava ligado com Deus. A palavra não era revelação divina, revelação viva. Era uma obrigação e não uma graça para eles de terem sido dignificados de ouvirem a voz de Deus. Como está escrito em Deuteronômio 5, onde haveria um povo que teria sido dignificado para ouvir a voz de Deus, o Senhor? Deuteronômio, capítulo 4, a partir de Deuteronômio 4, a partir do versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e que não há outro senão Ele, desde os céus, te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Versículo 39. Por isso, reconheça hoje e receba no seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Todos os outros povos foram por seus próprios caminhos. O povo de Deus havia sido chamado para andarem pelo caminho de Deus aqui na terra. Há um caminho de Deus aqui sobre a terra para o povo de Deus. E Isaías escreve no capítulo 35 do caminho preparado da rua onde até um tolo não pode se enganar. Mas o que engana é incredulidade. A maioria das pessoas tem uma boa orientação, mas não estão na fé tão provadas. E então perguntamos a todos nós como se passa com nós e com a nossa fé. E ligado com isso está com a nossa confiança a Deus. Como está de fato? Porque fé não é nada além do que uma confiança, um estar convicto de que Deus mantém aquilo que Ele promete. E quem não crê a Deus o torna um mentiroso. E então se engana e vai para os seus próprios caminhos e chega a cair. Então está aqui no capítulo 4 também uma palavra que nós já algumas vezes no decorrer dos anos lemos. A partir do versículo 1. Por isso a promessa ainda não foi cumprida, a promessa de entrar no seu descanso. Por isso devemos estar preocupados para que nenhum de vós se confirme que tenha ficado para trás. Sim, não há pior do que tenha sido constatado que o arrebatamento aconteceu e ficamos para trás. Isso para aquilo que as pessoas viveram suas vidas inteiras, o que elas esperaram, aquilo que contavam que fosse acontecer, então não se cumpriu para elas. E aqui está que a promessa de entrar no descanso ainda permaneceu sem cumprimento. Então, vamos estar, não ter medo de punição, mas vamos estar atentos de fato, mas não nos colocarmos em uma alta segurança e dizermos, tudo já vai acontecer, mas termos a convicção de que as coisas que nós cremos também nas nossas vidas se tornaram realidade mesmo. E então, já pode começar até que os primeiros passos da fé não foram feitos biblicamente. Alguém, e nós talvez chegaremos a esses temas ainda, justificação e santificação e batismo no Espírito e tudo o que está prometido e na Bíblia, mas começa, de fato, com o se voltar a Deus. Então, de fato, um irmão perguntou ao outro, você já foi batizado? E ele disse, naturalmente, já até duas vezes. Isso, mas não bastou ao irmão que perguntou. Ele perguntou ainda adiante e disse o seguinte, você também de coração se arrependeu antes de se deixar batizar? Arrependimento? Arrependimento eu não fiz. Sim, então disse o irmão naturalmente, então não te adiantam também os teus dois batismos para nada, porque está escrito, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar-se no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então, se coloca a pergunta muito séria a nós: até que ponto nós aceitamos coisas como uma atuação, como um ato deixamos passar sobre nós, mas até que ponto estão de acordo com a Escritura e, nesse sentido, também receber uma confirmação divina? Se arrepender não significa nada mais e menos do que um remorso recebido através do Espírito, uma quebra interior, experimentar e vivenciar-se que estamos perdidos, mal amaldiçoados e sem Deus e sem esperança nesse mundo, e que fizemos tudo errado, o que pode ser feito. Arrependimento é uma coisa muito profunda que revira a pessoa de dentro para fora, e que, de fato, aquilo que nós pensávamos ser antigamente nos pega até isso, que nós nos tornamos um nada. Arrependimento é uma vivência profunda e penetrante do Espírito de Deus na pessoa que foi determinada para salvação e para a remissão. Eles não vêm simplesmente: bom dia, bom Deus, aqui estou eu. Não, isso não funciona assim. O Espírito de Deus tem que nos guiar ao arrependimento. Assim está escrito: não reconheces a bondade de Deus, que tu eres direcionado para o arrependimento? Eu sequer sei que me disse isso e quando. Como já foi enfatizado muitas vezes, é o meu grande privilégio de ter uma memória ruim. Por isso, alguém pode estar de mal comigo, não, porque eu não tenho nenhuma má intenção ligado a isso. Mas isso se passou como uma pontada no coração. O homem pode dizer: sim, eu já fui batizado 2 vezes. E então a pergunta, sim, a pergunta: você se arrependeu? E então, bom, não. E isso, de fato, foi ao meu coração. Eu então me coloquei a pergunta: como está com todos nós? Quem, de fato, ainda vivenciou que o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa e que não somente os olhos, também o nariz corre, e que, de fato, pelo Espírito de Deus, somos levados a uma aflição de tal forma, aflição interior, uma quebra, somos guiados para esse estado como se fôssemos passar por um moinho e ser esmiuçado, e que então, nessa aflição interior, nós gritamos a Deus e somos salvos. E em seguida, nós louvamos e agradecemos e glorificamos pela convicção da fé, a ciência da salvação, convicção da salvação que recebemos nessa quebra interior. E então, o coração, e nós podemos regozijar-nos e jubilar. E se eu não posso me lembrar bem, não lembrar bem de nada, mas então, de tal dia em setembro de 1951, quando de fato não se podia sequer mais chorar, mas interiormente se está numa quebra, porque o Espírito de Deus atuou isso e estava diante da minha face caído, até que chegou um momento que, depois de toda a luta e depois de todo o clamor, após essa quebra total, então veio uma alegria da salvação. Ela rompeu e, de repente, as lágrimas se transformaram de arrependimento e sofrimento em lágrimas de alegria. que o clamor e a lamentação se transformou em louvor, e ninguém precisou me dizer que também pode se levantar as mãos para agradecer ao Senhor. Isso eu não sabia naquela época, mas isso aconteceu também. Uma convicção da fé, uma convicção de salvação que nenhuma pessoa pode tirar ou dar. Um atravessar da morte para a vida, do estar perdido para o estar salvo, atravessando pela quebra interior do arrependimento e do remorso para a convicção da salvação diante da face de Deus. Eu digo isso talvez por esse motivo, porque nós todos queremos estar juntos lá quando o Senhor voltar. E nós não queremos ter somente batizado pessoas, nós queremos ter batizado pessoas que vivenciaram essa quebra interior, que através do Espírito de Deus foram dominados, onde tudo se derreteu como a manteiga no sol, tudo ficou líquido e mole. Quanta dureza de coração está entre os crentes! O coração ainda é como pedra, e isso significa que sequer um novo coração está ainda aí. Está certo ou não está? E Deus nos prometeu, Ele nos quer tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne que pode receber, que pode sentir, que tem compaixão, que tem misericórdia. Nós, de fato, podemos nos provar a nós mesmos o que Deus já pôde fazer e o que ainda tem que ser feito. Cada um que ainda não recebeu esse novo coração, no qual de fato há essa compaixão divina e essa misericórdia de coração, o coração no qual o Senhor pôde tomar morada, foi transformado, é novo, foi abençoado, e sente, carrega e crê. Está certo ou não está? Se a dureza de coração, se o direito do punho ainda está valendo, então nós temos que nos colocar a pergunta: se está somente escrito como doutrina na Santa Escritura ou se pessoalmente nós vivenciamos? Para mim, isso está muito no meu coração. E isto eu disse repetidamente: que não somente tenhamos ouvido a poderosa mensagem de Deus, para a qual nós eternamente seremos gratos, mas que nos tenhamos tornado pessoas que Deus agraciou, que Deus transformou, nasceu de novo para uma viva esperança, pessoas que não foram ensinadas para dentro do reino de Deus, mas foram nascidas dentro do reino de Deus. E eu, na quarta-feira, eu deixei isso dizer um pouco e desejo aqui claramente dizer: se alguém pensa que a mensagem salvará um ser humano sequer, então esse se enganou. A salvação vem somente do Senhor, que derramou o seu sangue na cruz, mas a mensagem é para os salvos. Mas se alguém diz: eu creio a mensagem, e por isso eu tenho, por isso você não tem nada. Isto tem que começar certo. A sequência tem que estar certa. E eu penso, nisto também está a aflição das diversas direções, e eu até poderia dizer os desvios errados daqueles que se colocam no direito de crer na mensagem. Então, se houve quem crê na mensagem, ele tem o Espírito Santo. É justamente o contrário. Quem tem o Espírito Santo crê na mensagem? Esta é a coisa. Tem que se colocar os cavalos diante da carruagem e não atrás, ou colocar a carruagem dentro do cavalo. Então, de fato, em todo mundo, a não sei quem, e eu estou escrevendo isso na carta circular, brevemente indicando isso. Se hoje alguém disser ou pergunta, você crê na mensagem? Então tem que se perguntar diretamente após, que mensagem e de quem essa mensagem a hoje? Sim, eu ainda não pude contar, mas há um grande número de mensagens. Não, assim isto não funciona com Deus. E porque Deus é um Deus da ordem, e com isso eu penso não aqui é calma como no cemitério, não, mas sim um ordenamento divino das nossas vivências e do atuar de Deus e da sua palavra prometida, tudo tem que estar de acordo um com o outro. Recebemos o Espírito de Deus, então receberemos o testemunho revelado pelo Espírito, o testemunho da Escritura e a mensagem divina, nós aceitaremos de coração intimamente, porque então, dentro de nós, através do Espírito, há uma ligação para a palavra que pelo Espírito foi inspirada e revelada. Então, não precisa um ensinar ao outro, então todos são ensinados por Deus. Então, não se precisa esperar até que alguém dê uma nova interpretação, mas carregamos a palavra de Deus em um coração bom e fino, e esperamos então até que Deus a confirme e torne realidade em nossas vidas. A palavra de Deus é sempre como uma semente, e se uma semente é semeada e a chuva vem sobre ela, também o sol também, então a vida brota por si mesma. Vocês podem se lembrar do exemplo do irmão Branham, quando ele falou do trigo artificial e do natural. De fato, os americanos, eles estão adiante com a tecnologia alemã e eles podem fazer um trigo que, em toda a substância, é 100% como o trigo natural. Então, eles podem fazer todos esses cereais e todas as coisas podem ser feitas. Mas então, o irmão Branham disse, se vocês querem saber, então, qual é a genuína e qual não é a genuína, então, coloque ambas no chão da terra. Então, ambas semeiam, uma brotará e a outra morrerá. Aí nós temos. Às vezes, a coisa pode ser tão próxima do genuíno que, se fosse possível, também os eleitos não veriam a coisa. Nós não queremos nada imitado, não queremos nada artificial. Nós queremos a pura e genuína e santa palavra de Deus, como a semente da palavra, na qual a vida divina e que o germe, então, se ainda não brotou, então no seu tempo brotará. Então, não é necessário nenhum esforço, então somente precisamos deixar Deus agir e atuar. Se já estamos nessa palavra de promessa, isso também nós repetidamente colocamos à luz do candeeiro. Um povo, como nós somos agora, pessoas que Deus tirou de todos os povos, línguas e denominações, está chamando para fora e fez como seu povo proprietário são pessoas que ouvem as promessas divinas e diretamente creem e esperam que sejam cumpridas. Pessoas que estão no reino de Deus, que foram nascidas em função da promessa de Deus, têm vida divina em si, e como eu já disse há pouco, tem igualmente a ligação, a ligação ligada, atuada pelo Espírito, ligação à palavra que é revelada, que foi revelada pelo Espírito, igualmente tem como uma barreira interior contra cada interpretação, contra cada explicação, contra tudo o que aqui e lá, à direita e à esquerda, é oferecido. Simplesmente não podem aceitar. A palavra dentro deles rejeita aquilo que não vem de Deus automaticamente. Não é o teu ou meu mérito, é a graça de Deus que vela sobre a sua palavra, que ele, como semente, colocou dentro de nós. E com isso, ele cuida de nós, para que a palavra, quando o tempo vem, possa então brotar e trazer fruto. Nós queremos estar atentos com receio para que nenhum de nós se constate que tenha ficado para trás. Nós sabemos o que está escrito aqui. Haverá chorar e ranger de dentes, pessoas gritarão e montanhas caiam sobre nós, montes nos encubram. Será um tempo terrível, mas Deus não quer que alguém fique atrás, para trás da graça, ou seja envergonhada. Ele deseja que nós cheguemos ao conhecimento da verdade e que a verdade nos liberte, mas que nós sejamos firmados na verdade e purificados e santificados. Então, vamos atentar e estar preocupados até com um certo temor. E quem é, mais uma vez, não temor, medo de punição, mas também não estar assim tranquilo, em autossegurança, ah, tudo vai sair bem. Deixe-nos estar seguros, assegurar que nós tivemos as vivências bíblicas com Deus, que o Espírito de Deus nos guiou, nos pôde guiar para o profundo arrependimento, que nós sejamos tomados interiormente. Eu quase teria dito, talvez eu até deva dizer. Pode causar tal profunda dor dentro de nós que nós temos que chorar amargamente nisso. Porque nesse momento, quando o Espírito de Deus vem sobre nós e nós somos guiados ao arrependimento, reconhecemos que o Cordeiro de Deus, por nossa causa, ele passou pelo Getsêmani para o Gólgota, teve que fazer isso para nos redimir. Nesse momento, quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, acontece no mínimo duas coisas. Nós reconhecemos a nós mesmos como condenados e perdidos, e nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, que nos salvou. Um ser humano que, pelo Espírito de Deus, é guiado a essa profundidade, não permanece no desespero, ele sai fora disso e então chega na profunda convicção da fé, de acordo com a palavra da Escritura. O seu espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o homem não tem que perguntar à sua esposa: você crê que eu sou crente? Não. Isso não é necessário. Então, nós temos a convicção a partir de Deus. Não uma coisa que nós mesmos colocamos para nós, porque através dessa vivência nós passamos mesmo, e sabemos já, no Antigo Testamento, com Jacó. Ele lutou com Deus até... Tudo estava indo bem até esse ponto, mas então veio essa luta, esse lutar, esse ter que atravessar até que viesse a alvorada. E então, de um astuto, de um Jacó, se tornou um lutador, um Israel. Obrigado. Uma outra pessoa com um novo nome, com um novo caminho diante de si, com Deus, na fé. Ele caminhou adiante. Nós todos que temos que fazer essas vivências, e eu digo com intenção, temos que fazer. Nós podemos pedir ao Senhor que conosco aconteça em breve, porque nós não podemos esperar todas as outras coisas, senão anteriormente tudo já na sequência certa foi vivenciado e experimentado com Deus. Então, nós fazemos, vamos para lá e para cá, fazemos uns com os outros, e cada um consigo mesmo e com Deus, e não chegamos a nenhum descanso. Aqui está escrito, há um descanso presente ao povo de Deus. E assim está também no profeta Isaías, eu li, não há paz. Não, os incrédulos não têm paz, diz Deus o Senhor. Nós temos que entrar nesse repouso do Senhor. Tudo pode anteriormente estar em revolta e tumulto, mas então nós atravessamos e chegamos a esse repouso em Deus, esse descanso. E porque a palavra do Senhor, nesse tempo, foi passada a nós, disso nós reconhecemos que Deus tem o seu caminho conosco. Se ele não tivesse nos falado, se a sua palavra não tivesse nada a nos dizer, então eu hoje à noite teria que dar o conselho ou dizer, Deus ainda não se ocupou conosco, mas através disso que a sua palavra nos tocou, não é verdade ou não é? A quem foi tocado pela palavra de Deus? Sim, todos nós. Isso não somente nos tocou, isso arde em nossos corações. Se nós contemplamos as palavras de Deus que foram passadas a nós, então todas as vezes nós somos dominados novamente. Esta Bíblia é se tornou um livro novo, vivo. Tudo o que anteriormente estava oculto em segredos, não era compreensível, se tornou claro. E foi anunciado claramente, então a sua voz foi passada a nós, e com isso a sua palavra aqui está. Por isso, vale-nos a palavra do Espírito Santo. Lembrai-vos, por favor, no fim de cada carta, o começo é sempre, e ao anjo da igreja escreva. E no fim está todas as vezes escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a grande diferença. Se nós somente somos contadores ou repetidores das coisas que foram ditas, ou se o Espírito Santo nos pôde revelar e explicar a palavra. Então veio o amargamento, então veio a incredulidade, as provações, e então vem a derrota total, e Deus teve que, na sua ira, jurar, eles jamais deverão entrar no meu descanso. E então a promessa, mas há um descanso presente ao povo de Deus. Vamos estar, então, atentos para que, com temor, nós entremos e que não se constate nenhum de nós que tenhamos ficado para trás. Eu desejo a todos nós um caminho totalmente bíblico, desde o começo até o fim, que Deus possa falar conosco, nos dominar, que seu Espírito possa nos aquebrantar interiormente e esse remorso divino possa ser atuado dentro de nós e então chegarmos à convicção da fé que nós possamos dizer então, tudo se tornou novo. Vocês sabem que o primeiro acontece com a pessoa através do Espírito de Deus. E nós nos voltamos a Deus. A palavra conversão significa se virar, voltar da tua e da minha posição, do teu e meu alvo, se voltar da tua e da minha intenção, se voltar a Deus. Por isso chama conversão, uma virada. E com esta virada está ligado esse remorso e esse arrependimento. Esse é o nosso virar, se retornar a Deus. E se esse virar-se a Deus é aceito por Ele, então Ele então atua e nos dá a convicção que fomos reconciliados, que a nossa culpa foi coberta e que recebemos perdão. No momento quando então a convicção da fé, com a profunda alegria e gratidão, sobe a Deus, não acontece nada além de que a ligação com Deus é estabelecida e que o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus e com esse momento, então, há um novo coração e um novo Espírito. Não somente que em algum lugar fique aí no caminho, mas um atravessar de fato até que o Senhor tenha podido fazer aquilo que Ele queria fazer. E então Ele dá até a resposta a partir do céu, através do Espírito Santo, que vem sobre todos. E por favor, não me coloque em contra a parede devido a isso. Isso finalmente é a palavra de Deus. E está também na primeira pregação de Pedro, claramente escrito: arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a resposta de Deus para os crentes. Cada outra resposta é uma própria ou a resposta de um outro. A resposta de Deus tem que hoje ser a mesma como foi há 2000 anos atrás. O ser humano que se converteu a Deus e se entra como seguidor do Senhor, entra no caminho da fé e da obediência, entra nas águas e se deixa batizar no nome de Jesus Cristo. Deus vê essas pessoas que se tornaram a sua propriedade e essa pessoa está debaixo de um céu aberto e o Espírito de Deus tem que descer para dar testemunho: você pertence a mim. Este é o selo divino do ter se tornado crente. E se está escrito que fomos selados com o Espírito da promessa, então não pode estar somente escrito em Efésios 1, versículo 13, ou capítulo 4, versículo 30. Então tem que estar na minha vida, então tem que estar na tua vida, então tem que ter se tornado realidade divina. O que adianta a nós Se nós nos decoramos com todas as coisas exteriormente, mas de fato não as vivenciamos com Deus, então o fa falar dos versículos bíblicos ou a referência, isso nos salvarão? Não. Nós temos que ter as vivências com Deus. E eu sei que certamente no passado muito aconteceu que não deveria ser, mas isso não muda nada nisso. Que pessoas ainda hoje fazem as vivências bíblicas com Deus. Quem deseja? O amém não foi muito fraco. O amém foi muito fraco. Há uma grande diferença se pessoas somente foram ungidas e então vão por seus próprios caminhos, ou se pessoas ouviram a voz de Deus, a palavra, receberam a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo nesse tempo. Eu estou falando, não estou falando aqui para uma reunião carismática, nós não estamos aqui reunidos para coroar a Babilônia de alguma forma, nós estamos aqui como pessoas que da Babilônia fomos chamados para fora. Nós não estamos falando o que alguém deve fazer, ou até fazer dar um falar fazer exemplos um que o outro deve fazer. Nós estamos falando que nós, como pessoas que nos tornamos crentes, que o Senhor chamou, que ouviram a sua palavra e através do Espírito nos foi revelada, temos que fazer as vivências bíblicas, independentemente do que todos os outros fazem. O irmão Branham disse claramente, é o tempo onde agora de todas as denominações se reúnem para pegar o Espírito, o óleo do Espírito. Então ele diz: reconheçam, esse é o tempo no qual o noivo vem, pois assim está escrito. Quando as nécias vierem para buscar o óleo, então virá o noivo e as que estavam prontas entraram, e que elas tinham nas suas lâmpadas óleo, e o que tinham em seus vasos óleo. E com isto bastava até a hora da meia-noite. Nós não queremos uma sensações, eu digo claramente, nós não queremos um movimento carismático ou teatro, mas nós temos um desejo muito claro para o cumprimento das promessas de Deus. Nós temos um direito de todas as vivências que como os nossos irmãos e irmãs, no princípio, fizeram, porque somente assim a congregação, no fim, chegará à mesma unidade no Espírito, à mesma fé, ao mesmo batismo, seja na água ou no Espírito. Nós somente assim chegaremos sob a direção do Espírito Santo, de acordo com a clara direção da palavra de Deus, ao alvo. E somente assim a unidade divina em Cristo e com Cristo e a congregação acontecerá. Aqui no versículo 3 está, porque nós, Hebreus 4, versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, no descanso, assim como ele tem dito, nós que chegamos, que temos que entramos no repouso. Eu poderia vos ler a palavra de Neemias, onde está escrito: e o Espírito de Deus os trouxe ao descanso. Há um descanso existente, um descanso sabático, um pleno silêncio em Deus, através do Espírito Santo. Nós temos a Escritura e sabemos, três são que dão testemunho: a água, o Espírito e o sangue. E nós repetidamente dissemos, esses três têm que ser atuantes no crente. Um outro caminho para o aperfeiçoamento não existe. Para nós, não é mensagem ou mensageiro que morreu e é que houvesse salvação neles. Para nós, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu, que nos trouxe a salvação. Mas através disso, que nós fomos salvos e vivemos, recebemos vida por Deus. Então, nos foi concedida a conexão com a palavra de Deus, para a mensagem de Deus, ao reino de Deus, ao plano de Deus, a tudo o que vem de Deus. Nos foi, através disso, pela graça, concedido. Mas a primeira coisa são as vivências. E então vem o ensinamento e a introdução em todos os mistérios de Deus. E eu não quero ser mal compreendido aqui. Eu creio 100% que todos os verdadeiros filhos de Deus, nesses dias, creem aquilo que Deus... Eu penso no nosso tempo. Aquilo que Deus tem a dizer no nosso tempo, tem que ouvir, se querem ser aprovados por Deus. Um outro caminho não há. Nós não podemos simplesmente dizer, sim, eu vivenciei a Deus, aleluia, glória seja ao Senhor, mas o que com essas coisas, isso não tem a ver. Isso não funciona assim. Por nenhum preço eu quero que alguém pense que a palavra de Deus para esse tempo não pertence ao reino de Deus. Pelo contrário, pertence absolutamente ao reino de Deus. Mas eu quero saber isso, ter isso ordenado biblicamente. Então, se há crentes que esperam por suas vivências, mas a palavra de Deus, com todas as promessas que são necessárias para a conclusão da história da salvação, sequer podem aceitar isso, mas vão com seus próprios caminhos, com muito trombetas e muito mais, assim não alcançarão o alvo. A esse será falada a mesma palavra, como o Senhor disse aqui, mas estes não ouviram a mim. E por isso eu fiquei indignado sobre eles. Vocês pensam que Deus, que quiseram servir-lhe, somente não os levará para cima porque não foram boazinhas? Não, porque não se sujeitaram à sua vontade, ao seu falar, se contradizeram a ele e fizeram como se Deus não tivesse nada a falar e caminharam por seus próprios caminhos. Deus tem o seu caminho com o seu povo, ele tem o seu plano com a sua congregação e os eleitos em todos os tempos, no seu tempo, eles aceitaram, viram a palavra proclamada no seu tempo e aceitaram, e com isso confirmaram que Deus é verdadeiro e ele já nos foram adiante de nós, estão já na glória. Então, tudo num equilíbrio balanceado, a salvação, a redenção, a palavra, o Espírito, o batismo, todos os ensinamentos, todas as vivências, o que quer que seja, até o mensageiro e a mensagem, até a consumação da igreja noiva e o seu arrebatamento. Tudo tem que estar ordenado biblicamente e ser vivenciado. Também isso nós fizemos, que a teoria sobre essas coisas não ajuda ninguém. Mas tanto podemos dizer, e eu penso isso com boa consciência, podemos afirmar de nós que Deus nos falou que ele, eu quase teria dito, ele falou conosco face a face. Eu não vi mais cortina. Você viu alguma cortina? Eu não vi mais cortina. A glória de Deus nos foi, nos brilhou na face de Jesus Cristo. A cortina eu não mais vi. eu vi clara e verdadeira, palavras claras e verdadeiras de revelação do Deus vivo e de coração, posso crer nelas. E essa é a confirmação que nós estamos no caminho certo. Mas isso não põe de lado que nós, cada um de nós, temos que ter as vivências pessoais com Deus, para então possamos entrar nessa ligação com Ele e também uns com os outros. Aqui está adiante ainda no versículo 6, em Hebreus 4. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles que a primeiro foram pregadas, aqui primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência? O que foi? Povo de Deus? E boas novas da mensagem, a promessa foi dada, tudo estava aí. E então, veio amargamento, então veio a incredulidade, então seguiu a desobediência, e Deus, no seu povo, que ele amava intimamente, fez piores coisas do que a todos os povos que ele jamais amou para fora e jamais os havia chamado para fora e os guiado. Porque viu que todo o seu esforço de amor e tudo o que ele havia feito foi deixado sem nenhuma atenção por eles. E ele viu que iam com seus corações todo o tempo no engano. Um ser humano cujo coração não foi renovado, ele irá no engano, ele se enganará. Esse é o decorrer do coração de pedra natural. Lá pode-se gravar o que quiser, mas não a palavra de Deus. Nós necessitamos um novo coração, um coração de carne, que pode sentir, que recebe. E se o nosso tempo ouço pelos ouvidos e olho nos olhos, então eu vejo de fato duas linhas entre os filhos de Deus. Uns têm o coração mole, um coração que se pode ver como renovado. Os outros têm o coração de pedra. Falam da graça, mas têm ainda o porrete da lei escondido atrás de si mesmo. E a cada momento, então, é batido. Um ser humano cujo coração foi renovado por Deus, sente como o Senhor sentiu. O povo haverá misericórdia e sentimento profundo de coração. E se não houver, então o coração ainda é de pedra, está endurecido, está fechado. Então, nós aceitamos coisas com a nossa compreensão e o coração ficou vazio. Ó Deus, cria em mim um puro, um novo coração. Um coração para a glória e honra do teu nome. Sim, há pouco tempo, como disse alguém, eu desejo ser como o coração de Deus. Vocês sabem, nós às vezes temos desejos, mas aqui não se trata de desejos, aqui se trata que Deus nos seja gracioso e no nosso meio e nas nossas vidas possa agir tão poderosamente que para em cada um, em breve, todas essas vivências possam ser realidade, que todos nós, no mesmo passo, não estejamos ligados no amor divino, para que ninguém mais tenha que pregar do amor, então poderá ser dito, vejam como eles amam uns aos outros, e então o mundo assim poderá reconhecer que nós somos filhos de Deus, se esse amor divino em nosso novo coração, através do Espírito Santo, foi derramado. Eu vos digo, Então, vocês podem até amar pessoas que se demonstraram vocês como inimigos. Nós mesmos, nós não temos inimigos. Vocês sabem, precisamente, eu sequer tenho um inimigo, mas muitos me veem como inimigo. Isso não se pode mudar. Mas é sempre importante que papel um ou outro tem e um ou outro está... Ou o Senhor, que foi o amor de Deus revelado, ele foi odiado, batido, martirizado. Ele teve que deixar sofrer muitas coisas, mas ele, ainda na cruz, ele pôde, pendurado, ele pôde exclamar: Pai, perdoai-vos, eles, pois não sabem o que fazem. Independentemente o que pessoas fazem a você, se o teu coração foi renovado e preenchido com o amor de Deus, então você vê com olhos divinos, então você ouve com olhos, com ouvidos divinos, então você percebe com o coração de Jesus Cristo, o teu Senhor e Redentor. E então você não pode estar de mal com ninguém, você pode sentir somente sofrimento e dor, mas no teu coração você não deixará subir nada. E de fato, eu tenho pedido íntimo a todos nós, porque eu sei precisamente, um não gosta desse, o outro pensa assim, o outro pensa de outra forma. Isso tudo ainda, isso é pensamento humano, terreno. Assim, nós sequer podemos agradar a Deus. Um está desse lado, outro está do outro lado. Coisas terrenas, carnais. Com isso, não podemos ajudar a nenhum ser humano. Coloque-se do lado do Senhor e que todas as pessoas se coloquem do outro lado. Então estará tudo. Todas as pessoas se coloquem do lado do Senhor. Então será bem. Se um coloca desse lado e outro do outro lado, então já dois lados, dois partidos. Então, como deve seguir assim? Então, um pouco mais de disputa aqui, mais um pouco de disputa lá. E como deve ser, como deve seguir? Não. Eu digo isso por plena convicção. O fim direto será igual ao começo direto. E no direto começo, Satanás ainda não pôde colocar o seu pé no meio da porta. Ele ainda não tinha influência. Então lá havia o amor absoluto divino e unidade do Espírito. Um coração e uma alma. E a cidade, o lugar estremeceu e Deus respondeu. Vamos pegar todos os pensamentos humanos que são denominados como carnais, que não podem agradecer a Deus. Vamos colocar de lado e dizer: Senhor, deixa-me ter o pensamento como tu tinhas. Dá-me um coração como o teu, cheio das motivações santas, cheio de fé e cheio de amor. Ó, como me alegraria, e eu penso a todos nós, se Deus nos pudesse visitar de tal forma graciosa, nos presentear, que cada um tenha a sua pessoal vivência com Ele. E então, não precisamos mais pedir, vamos agora orar. Não precisamos mais exigir, nós queremos agradecer ao Senhor. Então, cada um se sente em casa. Quem quer, tem que chorar, chora. Quem quer agradecer, pode agradecer. Quem quer clamar, clame. O que quer, cada um tem que fazer. Então, ninguém mais será atrapalhado, ninguém se deixará atrapalhar. Todos procuram a face de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, e chegam ao trono da graça para alcançar ajuda no tempo apropriado. Hoje, nós ouvimos a mensagem divina, nós aceitamos e nós cremos. E nós estamos prontos, com a ajuda de Deus, para seguir o Senhor até o fim. Ele somente nos deixe vivenciar tudo o que é necessário. Eu desejo no fim dizer, Eu direi novamente que não nos falte no dia do retorno do Senhor e que tenha que ser constatado alguém ficou para trás. Se incrédulos e pessoas que não carreguem essa esperança viva dentro de si e ficam para trás, eles não estão decepcionados, eles não esperavam nada. Mas se nós que vivemos para isso e demos tudo para isso e então ficarmos para trás, eu não sei como se sentiria então, mas nenhum será, ninguém será envergonhado que coloca sua confiança no Senhor. Cada um pode e terá a sua vivência com Deus. Eu estou convicto que também a noite de hoje trará o seu fruto pela graça de Deus em todos nós. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos novamente, Senhor, por tua palavra que nós pudemos ouvir pela graça. Senhor, nós não queremos estar como decepcionados, Senhor. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Ó, Senhor, nós não podemos pegar por nós mesmos, sequer essa quebra interior podemos atuar, Senhor. Por favor, conceda a graça, Senhor. Conceda a graça nesta hora, Senhor. Enquanto nós ouvimos a tua palavra, conceda a graça, ó Deus. Para que os nossos corações possam ser como corações de carne, não como corações de pedra, ó Deus. Ó meu Deus, conceda a todos nós, conceda a mim, Senhor. Nós que vivenciamos, Senhor, mas nós vivenciamos isso, mas como é hoje conosco, como está hoje conosco, Senhor. Ó Senhor, conceda a graça a todos nós, Senhor. Que nós possamos bater o nosso próprio peito e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, e ajuda-me nesses dias. Senhor, nós sabemos. Tu sabes em que dia chegamos, Senhor, meu Deus, onde pessoas pensam ser algo e querer algo, mas nós queremos estar do teu lado, nós queremos caminhar contigo, Senhor, nós queremos estar preparados quando tu vieres. Senhor, aceita-nos como nós somos, Senhor. Esta é a minha oração e o meu anseio, e eu creio de todos nós é a oração. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs, ajuda-nos a todos nós nessa noite. Nós chegamos humildes diante de ti, nós chegamos de corações inclinados e clamamos a ti juntos, ó Senhor. Meu Deus, não viemos aqui por um hábito, por um costume, nós viemos para nos deixarmos corrigir, para nos deixar preparar para a tua vinda em breve, porque em breve tu aparecerás, em breve tu virás buscar para buscar os teus, ao teu reino, a tua glória. Que nós não sejamos enganados, que não digamos somente cremos na mensagem, não temos vivências contigo, Senhor. Ó meu Deus, conceda graça a ti, ao teu povo, a mim, a conceda a todos nós, que nós vivenciemos a ti, Senhor, que nós possamos dizer: hoje, Senhor, hoje no meu coração veio salvação. Meu Deus, ajuda-nos a todos. Nós precisamos de ti diariamente e todas as horas, até todos nós que ajudamos, estamos no trabalho, nas escolas, os filhos. Ajuda-nos a todos nós. Precisamos de ti, porque vemos que tempo torcido vivemos, onde o inimigo torceu tudo e colocou tudo de uma forma religiosa ainda. Mas nós vemos como tudo vem do inimigo. Meu Deus, mas ajuda-nos, Senhor. Aos teus, aos quais tu falaste, Senhor, e aos quais tu ainda falarás, nós te adoramos e pedimos por graça, por perdão, ó Senhor, por um coração puro, por um coração renovado, ó Deus. Conceda a mim, Senhor, conceda-nos a todos nós, ó Deus, conceda-nos uma vivência contigo hoje à noite, ó Deus. Nós precisamos mais e mais. Nós pedimos por isso no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Glória e gratidão, honra e adoração seja o teu maravilhoso nome. Aleluia. Aleluia.